Edição especial. A estratégia do caos. 100 dias de Donald Trump.
Maria Paula Carvalho.
11 horas e 38 minutos aqui em Paris, 6h38 em Brasília. Começamos a segunda parte do nosso programa, hoje em edição especial pelos 100 dias de governo de Donald Trump. Os jornais franceses analisam as principais medidas tomadas pelo republicano. Especialistas ouvidos pela RFI abordam a estratégia do caos do presidente dos Estados Unidos em 100 dias na Casa Branca. No Magazine Economia, veremos como Trump rompeu com a ordem econômica mundial e forçou parceiros a se reinventar. Mas antes, estamos em linha direta com os Estados Unidos. A nossa correspondente vai lembrar a marca simbólica dos 100 primeiros dias de Trump no poder.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou os 100 dias de seu segundo mandato com um discurso empolgado em Detroit, no estado do Michigan. Em tom de campanha, o republicano afirmou que a era dourada do país está só começando. Ele classificou seu início de governo como o mais bem-sucedido da história americana. Apesar das polêmicas e tensões internacionais, Trump aposta em uma narrativa de vitórias e promete que o melhor ainda está por vir. A repórter Luciana Rosa traz os detalhes de um discurso marcado por autoelogios, revisionismo eleitoral e uma tentativa de consolidar sua imagem como o presidente que está salvando o sonho americano. Olá, Luciana Rosa, bom dia. Você que acompanhou o discurso de Trump. Quais foram as principais mensagens que ele deixou ao povo americano?
O presidente Donald Trump encerrou seu discurso de 100 dias de governo em Michigan com o mesmo tom provocador e populista que marcou sua campanha de retorno à Casa Branca. Do lado de fora do Macomb Community College, manifestantes protestavam contra sua presidência, enquanto do lado de dentro, ele era ovacionado por apoiadores ao som de God Bless the USA. Na fala, Trump revisitou os principais temas que o consagraram politicamente: críticas ao judiciário, ataques aos antecessores, promessas sobre imigração e economia e até mesmo insinuações sobre as eleições de 2020, que ele segue alegando, sem provas, ter sido fraudada.
Agora, Luciana, Trump registra um índice de pior aprovação em 100 dias desde 1945, não é isso?
Exatamente. Segundo pesquisa da ABC News, em parceria com o jornal The Washington Post e o Ipsos Institute, apenas 39% dos americanos aprovam sua gestão, enquanto 55% a desaprovam. O principal foco das críticas recai sobre a condução da economia, marcada por tarifas comerciais agressivas e tensões com a China. O estilo considerado autoritário do republicano também pesa negativamente. A média das últimas pesquisas nacionais, incluindo levantamentos da Fox News e NPR-PBS, confirma a tendência. Trump tem hoje entre 42% e 44% de aprovação, índices inferiores aos de Biden, Obama e George W. Bush, no mesmo ponto de seus mandatos.
Agora, alguns números desses primeiros 100 dias impressionam, Luciana, especialmente com relação a ordens executivas?
Sim, os números impressionam. O presidente Trump assinou 142 ordens executivas desde o início do seu segundo mandato, em 20 de janeiro. Um recorde absoluto para os primeiros 100 dias de governo. Só na primeira semana foram 37 medidas, superando o ritmo de qualquer outro presidente norte-americano. Segundo o American Presidency Project, essas ordens se concentram principalmente em 5 áreas: redução do tamanho do governo federal, política externa e defesa, imigração e segurança nas fronteiras, energia e recursos naturais, além de tarifas comerciais. Algumas medidas, como a que congela a ajuda externa e a que proíbe pessoas trans de servirem nas Forças Armadas, estão temporariamente suspensas por decisões judiciais. A Suprema Corte, inclusive, deve julgar em maio a legalidade da ordem que busca revogar o direito à cidadania por nascimento.
A postura protecionista com a imposição de tarifas a mais de 90 países e a guerra comercial com a China acabaram sendo uma das surpresas desses primeiros meses de governo Trump, Luciana.
A política protecionista de Donald Trump voltou com força total. Um dos principais marcos dos primeiros 100 dias de seu segundo mandato é a intensificação da guerra comercial com a China, agora com tarifas de até 145% sobre produtos chineses, o que, segundo Trump, busca acabar com o maior roubo de empregos da história mundial.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Maria Paula Carvalho.
Franceses desta quarta-feira analisam os 100 dias de governo do republicano Donald Trump. Um presidente sem freios, escreve o Le Monde na capa, destacando que a democracia americana está sob risco de uma presidência imperial. Em seu desejo de controle absoluto, Trump se esforça em aniquilar os contrapoderes, ameaçando o equilíbrio institucional dos Estados Unidos, continua a reportagem. O diário aponta a queda de popularidade do presidente, que reflete uma prática agressiva de poder. O republicano vai muito longe, segundo 64% dos americanos ouvidos numa pesquisa do Washington Post. Para o jornal Libération, a impopularidade que atinge o presidente não parece um freio à sua intenção de enfraquecer as normas institucionais, revertendo décadas de relações diplomáticas e a ordem internacional, reescritas por caprichos imprevisíveis que evaporam a credibilidade da maior potência mundial. Para o diário, a administração Trump ameaça levar os Estados Unidos a uma crise constitucional e a uma crise econômica, além da iminência de uma recessão nos Estados Unidos. O jornal La Croix dedica uma reportagem à crise migratória na fronteira com o México. Epicentro de uma crise nos últimos 10 anos, El Paso, no Texas, retoma a tranquilidade, observa o texto. Porém, os excessos do governo ofendem uma parte cada vez maior da América. A publicação católica ainda aponta que a diversidade foi alvo da guerra cultural de Donald Trump, que direciona seus ataques contra as minorias, sejam elas quais forem.
Reportagem
Márcia Bechara.
Trump 2, A Hora da Vingança, poderia ser um título possível para um blockbuster de Hollywood, retratando a escalada de tensões provocada por Donald Trump desde a sua volta à Casa Branca em 20 de janeiro. Mais agressivo e utilizando amplamente a estratégia do caos do seu ex-conselheiro Steve Bannon, atirar forte e sem parar para não dar tempo de revide, o nosso protagonista ainda encontra tempo para tentar atuar como mediador em conflitos internacionais, enquanto se distrai provocando megapotências do comércio global. Fernando Bizarro, professor de ciência política na Universidade Boston College, avalia que com o início de um novo período na Casa Branca, Trump parece ter retornado com a determinação de fazer as mudanças que ele não conseguiu no mandato anterior.
Foi um governo que, a partir da derrota de 2020, decidiu voltar ao poder para então levar a cabo todas aquelas mudanças que ele não tinha sido capaz de levar a cabo no período anterior, né? Custasse o que custasse. E nessa estratégia de levar a cabo naquilo que, né, custe o que custar, ele então criou esses primeiros 100 dias, tendo sido provavelmente os 100 dias mais ativos por uma presidência desde a presidência do Franklin Delano Roosevelt em 1932, quando ele foi eleito para implementar o New Deal, que completamente transformou a política americana e o Estado americano. Então, essa experiência do Trump atual, ela é similar àquela do FDR pela intensidade da mudança. Há muitas diferenças entre elas. A principal é de que a maior parte daquilo que o Trump está fazendo é inconstitucional, enquanto no caso do FDR não era. Mas é esse espírito de então levar a cabo tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer e não fomos capazes de fazer antes, custe o que custar.
A avaliação de Lucas de Souza Martins, professor de História dos Estados Unidos na Temple University, na Filadélfia, vai na mesma direção.
Donald Trump, ao começar o seu segundo mandato, ele altera exatamente o que representava até então os Estados Unidos, que seria um país que tem uma força natural econômica, mas também um interesse no soft power, que é exatamente, né, o entendimento da força americana com projetos sociais, com projetos humanitários, também em investimentos na área de educação, fomentos em pesquisas científicas. Esse embate que agora Donald Trump tem com as principais universidades americanas, as Ivy League, a reação de Harvard, tudo isso mostra que, sobretudo, a gestão nova de Donald Trump, muito mais do que conservadora, ela é revolucionária no sentido de atender a uma agenda política do chefe de Estado que está agora na Casa Branca.
Para Fernando Bizarro, uma característica proeminente do mandato 2 de Donald Trump é o caráter revanchista de todas as suas medidas.
O governo, ele é muito revanchista em todas as medidas, né? Ou seja, o Trump pessoalmente, ele é revanchista, ele está indo atrás de todo mundo que em algum momento causou problema para ele, foi atrás tanto de adversários quanto aliados, que em algum momento durante o primeiro mandato, por exemplo, tentaram impedir o que ele fizesse, o que ele queria fazer, foi atrás dos advogados que foram contra ele nos casos judiciais que ele teve, foi atrás dos procuradores, enfim, todo mundo que em algum momento foi contra ele, ele está indo para revanche. Mas esses são as revanches pessoais do presidente. Do ponto de vista da coalizão política, tem essa revanche com esse modelo de Estado americano que foi construído durante o século XX. E ela é, então, uma resposta dos grupos perdedores dos últimos 100 anos contra o modelo que foi construído.
Lucas Martins acredita que o Brasil pode cavar uma oportunidade no meio da crise.
Existe uma série de oportunidades para o Brasil fazer uma nova distribuição de sua política comercial e também de ampliar a sua influência com relação a visões brasileiras no exterior, uma vez que esta nova política do Donald Trump naturalmente coloca o Brasil em um cenário, em uma característica, né, de se articular com novos atores geopolíticos e naturalmente força o Brasil a exercitar uma liderança internacional que até então não exercitava, até porque os Estados Unidos tinham uma proximidade comercial e até mesmo, pelo menos durante a gestão Biden, até um pouco mais parecida ideologicamente com o atual governo brasileiro.
No entanto, o professor alerta para danos permanentes nos Estados Unidos.
A paz que é discutida pelos Estados Unidos é uma paz que favorece simplesmente um lado da história. E isso compromete, né, a forma como se interpreta esta liderança americana. E também pensando em futuros governos que vão muito além de Donald Trump, eventualmente possamos ter um presidente mais centrista ou mais progressista, até que ponto essas políticas, né, por exemplo, fechamento de agências fundamentais, federais, tradicionais, até que ponto isso será revertido daqui a 4, 8, 12 anos? Isso não se sabe. A pergunta que fica, né, a partir desses 100 dias de Donald Trump é até que ponto ele causou danos à administração, à liderança americana que serão permanentes, que irão além de seu governo.
Na reportagem de hoje, você ouviu a análise de especialistas sobre os 100 primeiros dias do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
Que Donald Trump é surpreendente, já se sabia, mas quem imaginaria que em apenas 100 dias a ordem econômica mundial viraria do avesso? Guerra de tarifas contra os principais parceiros comerciais, cortes draconianos nos gastos federais, rompimento com a doutrina neoliberal que consolidou a hegemonia econômica dos Estados Unidos desde o pós-guerra. A lista de medidas controversas é longa e seus efeitos positivos, duvidosos.
This is one of the most important days, in my opinion, in American history.
Em menos de 3 meses, o presidente da maior economia do planeta quebrou a confiança dos aliados e instalou nervosismo nos mercados financeiros, com sua avalanche quase diária de medidas bombásticas.
Vamos ouvir Daniela Fredo, professora de economia da UNB, Universidade de Brasília.
Quando ele toma a postura que ele tem de tratar aliados como inimigos, muitas vezes, que nem, por exemplo, foi o caso da Dinamarca em relação à Groenlândia, em relação à anexação do Canadá, ele coloca uma desconfiança não apenas nos seus rivais, mas nos seus próprios parceiros. E essa desconfiança pode, sem dúvida, né, fazer que os países procurem outros aliados, porque não se confia nos Estados Unidos mais.
O aumento das taxas de importação pelos Estados Unidos, a maioria dos seus parceiros comerciais, acentua essa tendência. A guerra tarifária declarada contra a China e as medidas de retaliação de Pequim podem levar os chineses a favorecer outros mercados, inclusive o brasileiro, salienta Antônio Carlos Alves dos Santos, professor de Comércio Internacional da PUC São Paulo.
É até compreensível que você coloque em relação à China, mas seria mais sensato que você negociasse uma tarifa menor com a União Europeia, com o Japão, enfim, com países que são parceiros do projeto americano. Então, o Trump realmente é um elefante numa loja de porcelana chinesa.
Nestes primeiros 100 dias de governo Trump, o Brasil foi alvo de um aumento de 10% das taxas de importação, mas não apareceu como um alvo prioritário das medidas hostis de Trump. O país, no entanto, pode vir a ser uma vítima colateral de uma ofensiva do presidente americano contra o BRICS, principalmente se o grupo de potências emergentes acelerar os projetos de substituição do dólar nas suas trocas comerciais.
Mesmo que o Brasil não tenha sido o mais prejudicado nesse primeiro momento, sempre fica na expectativa de que não se sabe o que ele vai decidir amanhã. Do ponto de vista do comércio, os Estados Unidos é muito importante para o Brasil, porque é um mercado que compra as nossas produções manufaturadas com mais valor agregado, mais do que a China, por exemplo. Então é uma exportação com maior qualidade.
Donald Trump alega que os frutos da guerra comercial para os Estados Unidos virão a médio e longo prazo com a reindustrialização americana. Mas hoje nada leva a crer que essa estratégia dará resultados. O presidente não sinaliza planejar uma política de Estado robusta para favorecer a indústria nacional.
As propostas econômicas do Trump realmente não têm nenhum fundamento econômico, quer dizer, as tarifas elas vão aumentar o preço dos produtos consumidos pelos norte-americanos. É um choque inflacionário, é inegável. A ideia de que no médio e longo prazo poderá gerar reindustrialização, bom, eu acho que para alguém que vem da América Latina e do caso do Brasil, a gente já conhece esse discurso, sabe que, na verdade, é um sonho de uma noite de verão. É pouco provável que você vá fazer uma reindustrialização numa indústria ultramoderna que os americanos não têm condições de encontrar uma mão de obra ao custo que se encontra fora dos Estados Unidos.
Alves dos Santos lembra ainda que, antes de Trump, os ex-presidentes Richard Nixon e Ronald Reagan também impuseram ao mundo uma nova postura protecionista americana. Agora, o magnata dá sequência a uma mudança na ordem econômica mundial iniciada na pandemia, que levou os países a refletirem sobre o apoio aos setores mais estratégicos das suas economias e a necessidade, para muitos deles, de reindustrialização. A gente fica por aqui hoje. À bientôt!